A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A vontade foi a causa de existir esse mundo degenerado por a vontade de ser livre. E até hoje a vontade continua sendo a causa do sofrimento da humanidade. Desta forma, está aí o julgamento do pensamento e o julgamento do raciocínio. O julgamento do pensamento, o julgamento da matéria, sendo a matéria o símbolo da dor, do desespero, do sofrimento e dos padecimentos. E por isso, no pensamento não estava a solução do sofrimento, por o pensamento ser de origem do sofrimento. E por o pensamento ser de origem do sofrimento, é a causa de todos serem sofredores. Então, o pensamento não foi feito para livrar ninguém do sofrimento. E por isso, todo pensador é um sofredor. Basta ser de matéria para ser assim. Mas por não conhecer a sua verdadeira natureza de ser, é que julgavam que com o pensamento pudessem algum dia se livrar do sofrimento. Pensavam que com a evolução do pensamento pudessem se livrar do sofrimento, por não saber a causa e a origem e o porquê e para quê do pensamento. De forma que quanto mais pensavam, mais multiplicavam os sofrimentos, não conseguindo com o pensamento a abolição do sofrimento. De forma que com o pensamento sempre em total ruína. E de forma que assim vivendo de esperança de um dia, com o pensamento, pensar uma forma de vida melhor. E há muito que vem mudando uma infinidade de formas para encontrar a melhor e sempre tudo a pior. Falhando sempre, sempre falhando a esperança da solução do sofrimento por meio da evolução do pensamento. Hoje é que estão vendo e sabendo e conhecendo a origem do pensamento e o porquê foi feito o pensamento e para que foi feito e o seu objetivo, que sempre foi a lapidação de todos. E por isso, todo pensador é um sofredor, provando que o pensamento nunca poderia livrar ninguém da dor, como muitos julgavam que com o tempo, com a evolução do pensamento, todos se livrariam dos tormentos por não conhecerem a finalidade do pensamento, do ser pensante a todo instante, sem conhecer o pensamento. Pensamento, pesados tormentos, pensamento, ídolo do sofrimento, pensamento, todos imprensados pelo sofrimento, pensador, o multiplicador da dor, para verem que o pensamento sempre foi um pesadelo, um pesado tormento, digo, para a lapidação de todos. E por isso o pensamento é muito vago, variante e falho, porque no pensamento está o desequilíbrio de tudo, e por estar o desequilíbrio de tudo, é a causa de não conseguir acertar, de não acertar nada, e não ajustar nada também, entendeu? Sempre tudo por ajustar. E por isso o pensamento foi considerado um mediador, quer dizer, todos são médios na metade do saber, aprendendo sempre até morrer, e que nunca puderam concluir o verdadeiro saber com o pensamento, por serem seres degenerados de um mundo deformado. E o pensamento deformado, gerado da deformação, não podia estar no pensamento a verdadeira solução da humanidade, nem no mundo que são oriundos e aí estão vivendo. Para verem que o pensamento é de um mundo primário, em evolução de preparação de todos, para depois de preparados, evoluídos e desenvolvidos, terem a facilidade de serem recuperados e terem condições de voltar para o mundo que saíram, que é o mundo racional. E com a evolução da natureza, chegaria o fim da fase do pensamento e a continuação da fase do pensamento, a fase do raciocínio, sendo o raciocínio a continuação do pensamento. Por a fase de continuação ser a fase racional, mudando assim a fase do pensamento, que foi encerrada em 1975, entrando outra fase superior, que é a fase racional, a continuação em grau superior, para a recuperação de todo pensador, começando daí o desenvolvimento do raciocínio do pensador por a fase de pensamento ter terminado. Por ter terminado a fase do pensamento, tinha que existir um pequeno desequilíbrio na natureza e na vida dos pensadores. E esse pequeno desequilíbrio é esse caos de falta de tudo, sendo necessário isso para a constatação de fase da natureza. Então, tinha que existir esse abalo entre todos, para que todos sentissem a evolução da mudança natural da natureza. Desse modo, hoje constatada a fase racional, a fase da mudança, da fase de animal racional, de origem racional para a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para poderem se ligar ao mundo racional, ao mundo verdadeiro do animal de origem racional, a fase verdadeira, da verdadeira origem, que é racional, a fase racional. E por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento começou a enfraquecer, porque terminou a sua fase. O pensamento, pelo seu enfraquecimento, provando a sua ausência e a sua nulidade, pelo desenvolvimento de tudo cada vez maior. Então, todos notando a ausência do pensamento, pelo desequilíbrio de tudo e do sofrimento atuante. O pensamento cada vez mais fraco, e quanto mais fraco, mais desequilíbrio, e quanto mais desequilíbrio, mais loucura, e quanto mais loucura, mais violência, sendo a causa da violência o enfraquecimento do pensamento. Porfírio, cada vez mais o pensamento está fraco, e cada vez mais violência e mais tormentos, né? Porque não consegue acertar com o pensamento, não conhece o raciocínio, então fica no meio do caminho perdido.
É o fator natural das mudanças, né? Como nós podemos perceber, o racional superior vem nos equacionar tudo que vem acontecendo no mundo, desde a criação deste mundo e antes desta criação também. O pensamento, ele funciona como médio. Ele é o ponto médio da evolução da espécie humana, da sabedoria. Ele é o ponto médio de tudo, inclusive do próprio raciocínio, da ligação que o ser humano hoje está tendo com a eternidade, que é o terceiro ciclo da vida. Então, o raciocínio vem para dar a continuação àquilo que o pensamento fez. Naturalmente, esse é o fator natural, o pensamento deixa de atuar da forma que atuava na sua mediação. E por falar em mediação e mediador, Oswaldo, é interessante a gente pelo menos anotar que na fase muito antiga de astrologia, que era a fase do alfabeto astrológico, imemoráveis épocas, antes da criação deste mundo, até diria, apenas para que as pessoas percebam que ninguém tinha como saber isso mesmo, havia um pensamento racional ligado na energia racional, que era o mediador consciente. Ele fazia uma mediação consciente no alfabeto astrológico, que era o pensamento racional da matéria que a humanidade vivia sem sofrer. O racional superior deixa bem isso claro. Com o alfabeto astrológico não havia sofrimento, mas havia um pensamento mediador. Como houve o abuso, e esta é a velha história de todo o nosso mundo, da humanidade, é sempre os abusos, sempre aquela coisa de passar do limite. Então, a humanidade que vivia naquela época da astrologia, ela também abusou. E aí entrou, ou continuou, entre aspas, o pensamento sendo mediador, mas aí com sofrimento, porque descemos para uma classe de matéria. Mas o destino que o pensamento cumpria no alfabeto astrológico, e cumpriu com a maioria dos habitantes que estavam materializados, voltaram para o mundo racional, o pensamento continuou atuando da mesma forma, como mediador. Está aí nesta lição que o racional nos fala. O pensamento, ele continua sendo mediador, só que agora médium, e médio das experiências. E onde há experiências, há sofrimento, porque a pessoa não sabe o que vai acontecer, fica experimentando. A diferença brutal é essa, porque o pensamento na astrologia, a pessoa sabia o que iria acontecer, então ela não tinha que experimentar. Mas o pensamento era mediador, porque estava ligado na astrologia.
Experimenta para ver se vai dar certo, mas não dá. Aí é uma desilusão, uma confusão mais ainda na cabeça.
Que é o que se chama de espiritismo. Por isso a fase era do espiritismo, a fase agora do pensamento. Mas antes dessa fase do espiritismo, era a fase de alfabeto astrológico, e não havia sofrimento no astrológico. Mas como os abusados continuaram descendo de classe, e a vida para uma forma mais ridícula de vida, que a vida da matéria é uma forma ridícula de vida, e tem gente que acha que é o apanágio. Que coisa mais linda que essa matéria, olha que coisa bonita, que criança linda, olha que velho, que coroa, sábio, essa coisa toda, mas tudo se acaba nesse mundo. O ridículo desta vida é, nem precisava nem de doença, porque a própria formação da matéria já é um
degenerativa.
Não, já é o determinante. Nasceu, tem que morrer e ponto. Não, mesmo que não sofra, vai morrer. Quer dizer, o sofrimento só serve mesmo para acelerar a fatalidade. Muita gente chama de fatalidade. Na verdade, não é fatalidade, é o fator natural, né? É, fatalidade, fator natural. Então é muito interessante a gente compreender que o pensamento serviu de mediação e era para ser de outra forma, que era o pensamento astrológico. Como nós não respeitamos o alfabeto astrológico, nós, que eu falo, a humanidade, né? Porque todos que estão aqui são consequência desses abusos. Você está sofrendo, meu amigo? Alguma coisa a gente tem de culpa no cartório, eu, você, todos que estão me ouvindo, né? E os que ainda vão nos ouvir também, por aqui. Então está na hora. É, pode falar,
Jorge. Ô filho, só acrescentar, você falou que é o espiritismo, então a fase da experiência é espiritismo. Então, espiritismo, experiência. Então, se experimenta, é espiritismo. Então, podem achar que a gente está falando de uma religião.
Ah,
não é. Então, tudo que é experiência é espiritismo. Você experimenta espiritismo.
E o maior.
Tudo que existe é espiritismo.
E para as pessoas entenderem bem o que nós estamos falando, o maior espiritismo que tem hoje no mundo é a ciência. Não há nada mais do que experimente do que a própria ciência. Então nós estamos nos referindo hoje muito mais à ciência do que à própria religião.
Porque é isso? Tudo que existe é experiência. Então, se a experiência é espiritismo.
Porque todos pensam, e o pensamento é o mediador, para chegar ao raciocínio. A questão é, nós poderíamos ter chegado ao raciocínio sem o sofrimento, usando o alfabeto astrológico. A maioria da humanidade já fez isso. Em memoráveis épocas, nós nem sabíamos disso. Só o racional superior para nos mostrar isso. Mas agora nós estamos chegando. Por uma via mais longa, né? De sofrimento, de dores. Então agora nós estamos chegando aonde já era para ter chegado há muito tempo, que é o caminho do retorno, o terceiro ciclo da vida, o terceiro milênio. Estão compreendendo? Isso aí é muito interessante, essa clareza da gente compreender que o pensamento da experiência não foi feito para acertar. Resumindo a história, o pensamento não foi feito para acertar, foi feito para lapidar, para causar dor e sofrimento e aparentemente felicidade, para poder dar o anestésico. Então a vida que a gente leva é mais ou menos essa. Ah, mas tem essa coisa maravilhosa. Claro, tem que ter o anestésico.
Senão ia ser um desespero.
Não dava, ninguém viveria nesse mundo sem anestésico, né? Então tinha que ter essa anestesia. Por isso a humanidade, para tomar o couro e pagar o que devia, porque houve um crime contra a natureza, todo abuso é uma forma de crime, teve que ficar, então, sofrendo e pagando o que devia, nessa forma de lapidação. Por isso o ser humano ficou em experiência, um vago bicho sem destino, e o pensamento servindo de médium, e todos os espíritas e filósofos e cientistas se tornaram médiums, são mediadores inconscientes, porque abusamos da vontade. Era mediador consciente na astrologia, agora virou mediador inconsciente, mas agora chegou ao terceiro milênio, como teria que chegar, pelo fator natural do amadurecimento, e tudo está terminando nesse mundo. E é importante que a gente compreenda agora que a fase racional, aí sim, não tem mais outra chance, é a fase... É a apoteose da vida, né? A fase racional é a apoteose da vida. E quem mais nos falar um pouco sobre isso é a nossa amiga Bernadette Catarcione.
Chegou ao mundo a felicidade verdadeira. Chegou ao mundo o que todos procuravam, a paz verdadeira. Chegou ao mundo o que todos procuravam, o equilíbrio verdadeiro. Chegou ao mundo o bem-estar eterno verdadeiro. chegou ao mundo a volta de todos ao mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Todos no mundo estão à procura da fase racional. Há muito, todos no mundo estão precisando, necessitando da fase racional. E assim, está aí ela em suas mãos. Assim, está aí em liquidação a fase de animal racional em que todos estão vivendo com medo, assombrados, sem garantia nenhuma e salve-se quem puder. Porque a fase está liquidando tudo e todos. E agora chegou o que todos estão precisando, o que todos estão à procura, a fase racional. E assim, numa mudança de uma fase para outra, há todo esse distúrbio e descontrole nos seres, devido à mudança do encanto para o desencanto, ao desequilíbrio, sendo esse muito grande, devido à mudança de uma fase para outra da natureza. É a mesma coisa que uma mudança de tempo. O tempo está ruim, depois fica bom, é a mesma coisa. A mudança da fase de animal racional para a fase racional é uma mudança, mal comparando, como de selvagem para um civilizado. É uma mudança grande. Assim é a mudança de animal racional para racional. A mudança da fase de animal racional para a fase racional. É a mesma coisa que um selvagem mudando para civilizado, ou de um analfabeto para um culto. É mais ou menos em comparação. Por isso, há o espanto de muitos que estão alheios às leis naturais da natureza. Às vezes, esquecido das mudanças que já fizeram no decorrer das eras, dos tempos e dos séculos. Por exemplo, quantas mudanças já fizeram no decorrer das épocas e do tempo, que não se lembram mais? Ficaram esquecidos das primitivas e velhas tradições, das mais modernas e velhas tradições, das mais recentes e velhas tradições. Não se lembram mais. Quantas mudanças já fizeram dentro de uma fase como a de animal racional? Já fizeram uma infinidade de mudanças e não se lembram mais. Houve outras que não existem, nem histórias. E muitas que fizeram que nem histórias existem. Para verem quantas mudanças já fizeram. Na fase de monstros, quantas mudanças fizeram? Na fase de selvagens, quantas mudanças fizeram? Na fase de gagos, quantas mudanças fizeram? E assim sucessivamente, para mostrar que já fizeram uma infinidade de mudanças para a lapidação do animal racional. Essas mudanças foram lapidando o animal racional até que chegou uma das últimas mudanças, a mudança de animal racional para a fase racional. Isso são fatores naturais da natureza, para a lapidação do animal racional, para ficar polido, para poder mudar para a fase do seu verdadeiro mundo de origem, a fase racional. Agora estão mais polidos e por isso entrou a fase racional. Todos se entendendo e compreendendo perfeitamente, claramente, cristalinamente. Para verem que tudo isso foi necessário para que todos conhecessem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, terceiro milênio.
Já passamos por várias fases, vários modos de vida, tudo isso para quê? Para encontrar o equilíbrio. E nunca foi encontrado esse equilíbrio, por quê? Porque era procurado no pensamento, com pensamento não foi feito para acertar, então não acertava nunca. Então vivia mudando de fase, mudando de jeito de vida, para encontrar um equilíbrio e não encontravam. Mas agora chegou a fase racional, porque vai desenvolver o raciocínio e aí sim vão encontrar o equilíbrio perfeito e a satisfação de viver e a felicidade completa e plena.
Isso voltando àquela tônica do pensamento inconsciente. O pensamento inconsciente, mediador inconsciente, é que não foi feito para acertar, por isso era espiritismo, tinha que experimentar. E lembrando que nessas mudanças que a humanidade já passou, houve a mudança do alfabeto astrológico. Por isso é que o ser humano ficou nesse encanto, e nesse encanto o sofrimento. Mas agora vem o desencanto, que é a solução de tudo isso que aconteceu. Então a nossa amiga Cecília Negrini, lá de Sorocaba, vai nos dar uma bela ilustração sobre essa questão, que o sofrimento do encanto e o desencanto volta à normalidade da humanidade, não mais sofrer. É a solução. Com você, Cecília.
Onde existe sofrimento, existem as trevas. Por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como podem se livrar de sofrimento. Onde há adiantamento, há luz e não há sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre. Portanto, o animal racional sofre sem saber que o mundo está convertido por uma sabedoria invertida, onde o atraso é adotado como saber. É tão visível isso como é visível o sofrimento do mundo. O racional superior fala no livro Universo em Desencanto tudo o que se deve saber sobre o encanto e o desencanto. O encanto é tudo isso que se vê, e encantados ficamos sem saber a verdade das verdades, como tudo isso foi feito. O encanto é fenomenal. Prende o ser humano nas belezas da matéria, como se tudo fosse um esplendor de maravilhas, não percebendo que tudo se acaba e como se acaba. O mundo já viveu maravilhas e também já viveu dias horríveis, como agora ainda vivemos. Em tempos passados, quando para uns era um esplendor, já para outros era um verdadeiro martírio. Por exemplo, o tempo da escravidão. Escravos somos até hoje, mas houve a escravidão branca e negra. Comemora-se a libertação da escravatura e ninguém se dá conta de quanto o ser humano se escraviza sem saber como foi constituída a vida. Essa vida de matéria que parece um copo sem fundo e sem base. O racional superior nos ensina como nos libertarmos do jugo amargo do encanto. O jugo amargo do encanto é dos condenados a sofrer e a morrer sem ter o conhecimento verdadeiro de como nos conduzir e nos salvar. As ilusões depravam e acabam com os iludidos que não têm outro meio a seguir porque não sabem ou não conhecem como se livrarem desse mal que é o encanto. No desencanto, que é o que conhecemos nos livros da cultura racional, a imunização racional nos traz um equilíbrio fértil e entendimentos de como podemos viver até conseguirmos nos ligar na energia mais poderosa do mundo, que é a energia racional. Estamos passando pela fase mais séria e perigosa para quem não se conhece, que é a fase de salve-se quem puder e se puder. Porque é uma fase que, se não se liga à energia superior, que é a energia racional, fica então ligado na energia do encanto, que é a energia elétrica e a energia magnética, e vai então continuar a sofrer e a penar. Há muito no mundo que clamamos para desvendarmos os mistérios, os segredos, enfim, esse encanto pavoroso, que faz com que o ser humano vive para sofrer e penar, e algumas vezes dizendo que está tudo bem. Bem como? Se estou bem, mas vejo meu irmão sofrendo horrivelmente, posso dizer que está tudo bem? Hoje sim, podemos dizer que está tudo bem, porque chegou ao mundo o que ninguém esperava. Desde 1935, chegou a fase racional na Terra, e agora só sofre quem quer. Então, chega hoje a imunização racional, a alavanca mais poderosa do mundo para arredar todos desse caos e miséria. Mas devemos bem lembrar que todos temos o livre-arbítrio para escolher, ou sobe para o mundo racional, nosso mundo de origem, com a energia racional, no ler atenciosamente o livro Universo em Desencanto, ou continua ligado nas energias do encanto, elétrica e magnética, e assim, com a livre e espontânea vontade, continua a sofrer e a penar, sem ter com quem contar de verdade, porque a verdade é uma só, não existem duas verdades, a verdade é racional. Racional é pureza, é limpeza, é perfeição. Então vamos aprender com o livro Universo em Desencanto da Cultura Racional a raciocinar, porque a fase agora é do raciocínio. Chega de pensar e imaginar. Agora é subir ou descer. Não tem como ficar parado no tempo e no espaço. O tempo agora é do juízo final. É salve-se quem puder. Portanto, leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Ela fala de sabedoria invertida. A gente pensa que sabe tudo, pensa que sabe. É uma sabedoria invertida, porque chega mais na frente e diz, mas eu achava que eu sabia. Mas ela vai chegar mais à frente e ver que não sabia de nada, porque se baseava no pensamento. E o pensamento não é para acertar nada, então as pessoas achavam que iam acertar, que sabiam que ia dar certo, e não dá certo. Ah, eu vou fazer isso que vai dar certo, eu sei que vai dar certo, e não dá. Então está aí, a sabedoria que nós temos é invertida, porque é a sabedoria do pensamento, não é a sabedoria do raciocínio. Com a sabedoria do raciocínio, aí sim, você vai dizer que vai acertar, e vai acertar mesmo, você vai viver na certeza, e não mais na dúvida.
Pois é, a sabedoria das experiências que precisa nascer, viver, sofrer e aprender até chegar à conclusão de que não sabe nada mesmo e morre, porque nada foi feito para durar eternamente na vida da matéria. Por isso é que quanto mais se aprendia nas experiências da vida, tudo acabava ficando aí de um jeito ou de outro, ou pela memória para as novas gerações, que tentavam repetir aquelas experiências das gerações antigas, mas as fases mudavam e aí o sofrimento aumentava ainda mais. Porque hoje você não pode querer viver de acordo com o que o seu avô, a sua avó, lhe ensinou, porque eles viveram outra fase, outra forma de viver. Vai querer imitar as velhas gerações pela experiência que eles passaram, que para eles parecia que dava certo. Aí você vai repetir para você que não vai dar certo mesmo, porque a fase é outra e as experiências se renovam e as sabedorias estão sempre mudando. Então, de que adianta uma vida de que você vai se basear no antigo, que é o encanto, que éramos encantados e atrasados, diga-se de passagem, não só encantados, quer dizer, o encantamento é o atraso. Então aí, nessa caminhada, as novas gerações, ligando-se na experiência dos mais velhos, acabam batendo nas pedras, porque a experiência dos mais velhos não serve mais para a nova fase. Por isso é que tudo tem que mudar. E mudar para quê? Aí é que vem aquela questão. Vamos nos ligar no desencanto. Aí vamos deixar de ser mediadores, médiums, para sermos aparelhos. O aparelho racional liga na energia racional, aí volta a acertar tudo. Volta a acertar por quê? Porque já acertava antes com o pensamento mediador racional, que era consciente. Compreenderam? Era a fase do alfabeto astrológico, e a humanidade não lembrava mais disso. E o racional superior nos coloca isso claramente. Então, vejam o quanto nós tivemos que andar, Oswaldo, nessa vida de espiritismo, de experiências, e até chegar à conclusão do terceiro milênio. Merece uma música, não merece?
É, e nós vamos ouvir a música Andei, Andei, com Jackson do Pandeiro.
Penei, mas me encontrei, me encontrei.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, penei, penei.
encontrei.
Sou de origem racional, deformada que estou. Hoje posso responder de onde vim, pra onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei, me encontrei.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei, me encontrei.
Sou de origem racional, deformada que estou. Hoje posso responder de onde vim, pra onde vou. Meu caminho é racional, meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, meu mundo é de paz e amor.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei, me encontrei.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei, me encontrei.
Sou de origem racional, deformada que estou. Hoje posso responder de onde vim, pra onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Ouvimos a música Andei, Andei, com Jackson do Pandeiro.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então você pode também encontrar o livro pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá pedido de livros e as bibliotecas e as livrarias perto da sua cidade, se existirem. Telefones de contato, você tem todos os recursos de poder adquirir o livro Universo em Desencanto.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande a sua mensagem para nós.
E é isso aí, né, Oswaldo? Que coisa maravilhosa a gente chegar a esta compreensão, pelo estudo da cultura racional, de que a humanidade era muito feliz, um paraíso que todas as religiões apontam que saímos dele. No caso, a cultura racional mostra que esse paraíso era o nosso mundo de pensamento astrológico. Acertávamos, porque éramos mediadores da consciência. Mas, como sempre abusando, os que abusaram, desceram e passaram a ser médiuns, mediadores inconscientes. Porque tudo isso é uma formação por termos todos nós nascido do chão. A humanidade nasceu do chão. E nos primeiros nascimentos do chão, a divina providência e a ligação dava, a astrologia dava toda a ligação até haver o desenvolvimento natural, mas sem sofrimento, porque a criação de tudo isso é uma criação divina. O mundo é uma criação divina para levar todos de volta ao seu estado natural. Mas quando entramos na fase do espiritismo, da experiência, essa coisa toda do digladiamento, aí é que uns passaram a sofrer mais do que outros. Vem toda essa desigualdade social. Quer dizer, o rico sofre, mas o pobre também sofre. Mas o rico sofre mais do que o pobre. Essa é a desigualdade social dos espíritas. Todos são espíritas nesse mundo, porque todos vivem de experiência. Porque perdemos a ligação astrológica. E aí, então, o pensamento não acerta mais. E o que acontece? mais terrível na vida da gente, que as pessoas acabam ficando perdidas, pior do que cego em tiroteio, né? A expressão popular que diz isso, né? A humanidade ficou pior do que cego em tiroteio. Cego analfabeto, que tem o cego que sabe enxergar as coisas, tá? Existem os cegos da cultura racional que enxergam longe. Mas voltando à velha história da experiência, o cego em tiroteio está perdido e o pensamento não acerta mais. Mas o pensamento, sempre lembrando, o pensamento das experiências científicas, religiosas e filosóficas, né? Tudo vive de experiência e, para não dizer que uma vez ou outra se acerta, é claro, para poder animar o espírito a continuar. Mas maior número é desacerto e as consequências do desacerto são as doenças, e principalmente as doenças mentais que são que causam esse estresse na vida da gente. Então o pensamento de experiência do espiritismo, médiums, o pensamento dos médiums, é o pensamento que não acerta, e por não acertar causa uma infinidade de desregulagens. A Heleda de Oliveira vai nos explicar um pouquinho esse meandro dessas consequências desastrosas do pensamento.
Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar, como aí está até hoje. Nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, botar o pensador em apuros, botar o pensador desgastado de tanto pensar. E por isso a maioria dos pensadores vivem tontos de tanto pensar. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. São duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso o pensamento de muitos desgasta e a pessoa passa a ficar sofrendo das faculdades mentais e vai direto para o hospício. Passa a não querer comer, a não querer beber, a não querer se alimentar. Porque não pensa mais em alimentos e cada vez mais enfraquecido. E outros destroem o pensamento com tóxicos, acabam com o pensamento e terminam loucos, varridos, porque destruiu a máquina do pensamento a poder de tóxicos e entorpecentes. E outros por grandes cargas magnéticas que acabam perturbando a pessoa e destruindo o pensamento. E a pessoa tendo que se internar para se tratar. Muitos acabam curados com tratamento. E outros a moléstia paralisa. E outros que não têm cura e que o mal já se agravou demais. Esgotamento do pensamento de tanto pensar. Por cargas magnéticas atuantes. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto perfeitamente, dizendo: é verdade. Enquanto existir a magia negra, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, porque são forças para destruir os pensadores. Porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. E por isso está aí a fase da era do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem os efeitos dos males da magia negra na humanidade. E assim, quem alcança esse alto nível cultural, natural da natureza, sabe que tem que estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Leia os livros Universo em Desencanto.
Você viu só, Oswald? A citação que ela fala, e depois nós em outros programas voltaremos a falar sobre essa questão da magia negra. Porque a magia negra foi providenciada nessa fase do espiritismo, da vida do espiritismo, por não se conhecer aí a ganância das novas gerações, de uns querer dominar os outros, as escravidões e essa coisa toda. Mas isso é história para muitos outros programas, para que as pessoas compreendam isso. Então a magia negra é uma consequência do mediador inconsciente, que é o pensamento que lapida. Tá bom? Então agora nós podemos também ver uma análise dessas consequências todas, que é o abuso da liberdade. Nunca podemos esquecer isso, que nós abusamos e os que abusam sofrem consequências. Então vem aí uma análise nosso colaborador e amigo, Léo Lima, né, falando sobre essas consequências e como que a gente pode constatar essas mudanças até conhecer o terceiro ciclo, que é o desenvolvimento do raciocínio. Com você, Léo.
Tudo que existiu e tudo que ainda existe foi preciso e necessário existir para a lapidação e aperfeiçoamento, mais ou menos, do animal racional, que hoje é que estão passando a se conhecer e estão vendo o grande trabalho que deram à natureza para compor todos, mais ou menos, nessas condições que estão, de se entenderem mais ou menos, ou mal ou menos, né, uns com os outros. Para ver que todos que passaram a se conhecer, vejam o trabalho, o grande trabalho que deram à natureza de preparar todos, por meio da lapidação, através do pensamento e da imaginação, para hoje serem recuperados pela fase racional. Veja o trabalho, o grande trabalho que deram à natureza. E é por isso que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos, se assim são, é porque procuraram assim serem, como todos continuam a fazer uso da liberdade, como assim iniciaram, com a liberdade e até hoje estão com a liberdade, usando a liberdade como vontade tem de usá-la, para ver que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Se assim são e se aí estão, os culpados de assim serem são todos que aí estão. Então, nesse pequeno trecho aqui, nós já conseguimos, né, fazendo uma análise mais aprofundada, buscando maior percepção, nós vemos que tudo que compõe esse universo aqui em que nós estamos inseridos, nós somos os verdadeiros responsáveis por essa criação, por essa toda organização. Porque se, por exemplo, se na nossa estrutura física, né, se na nossa estrutura orgânica, nós temos lá um sistema que é responsável por sentir a dor, é porque é necessário nós termos aquele sistema ali. Porque senão determinadas coisas que nós iríamos lidar aqui na vida prática, cotidiana, nós iríamos sofrer ferimentos ou sofrer danos e não iríamos nem sentir. Da mesma forma que tem esse sofrimento físico, existe também um sofrimento mental, que é o quê? A ação do pensamento. Porque o pensamento, para a gente, ele nunca dá uma linha certa de comando. Sempre tem possibilidades, sempre tem variâncias. E dentro dessas variâncias, dessas variedades, dessas variantes, gera também em nós um desgaste. Porque o pensamento também consome energia. Pessoas aí, especialistas na área, né, que estudam, né, a bioquímica, a biologia, né, dos seres humanos, nas áreas médicas também, eles vão ver lá que o pensamento, o estado de pensamento, ele tem um gasto de energia, ele tem um consumo de energia, e tudo que consome ou gasta também gera um desgaste. E nesse desgaste, com o acúmulo dele, nós vamos sofrendo aquela fadiga mental, e aí da fadiga mental abre a porta para vir as patologias, né, as doenças, que aí começam a gerar uma coisa, vai acarretando a outra. Isso nós estamos falando de uma atividade, né, de pensamento natural, normal. se a gente enveredar para o lado de pensamentos agora, pensamentos negativos, coisas já que ainda são de uma frequência mais baixa ainda, mais agravantes serão esses danos, esses problemas. O que nós vemos mais hoje, nos dias atuais aí, são casos de depressão. Eu, por exemplo, há uma semana ou duas semanas atrás, conversando com um grupo de pessoas, eu fiquei até surpreso pela quantidade de pessoas, mais ou menos assim, né? Mas vamos supor que num grupo ali de 10 pessoas, 8 falaram que sofrem ou já sofreram com problema de depressão. Isso aí são exemplos práticos que, se a gente parar para analisar com mais clareza, com mais percepção e com mais tranquilidade sobre isso, nós vamos vendo as comprovações de tudo que está escrito nesse conhecimento. Porque é um conhecimento que ele é passado de uma ótica que vem de fora, que está fora desse sistema aqui. Então, tudo que é passado aqui para a gente, nesse estudo, vem de uma ótica de quem está de fora. Então, muitas das vezes, no dia a dia, achamos determinadas coisas naturais, mas ao mesmo tempo não nos conformamos como essas coisas são. Então, em algum momento da vida, gera, né, a contestação, em que a gente vai para analisar determinadas coisas, porque a vida também aqui demanda o nosso tempo, e às vezes dificulta a gente até de ter esses momentos mais calmos, mais particulares, para a gente poder fazer essas análises. E só que em determinados momentos, que ou pelo excesso de desgaste, ou por alguma, às vezes, algum ponto de momento de reflexão, nós olhamos que tem alguma coisa de errado, que tem alguma coisa que está fora da sua condição que deveria ser. Nós percebemos isso, nós temos isso intuitivamente, mas nós não conseguimos ter uma resposta final. Até porque quem está tentando encontrar essa base aí é através do pensamento. Agora, quando vem o raciocínio, quando ele chega, ele planifica tudo. Muitas das vezes, né, isso aí, muitos colegas, muitos amigos aí que estudam cultura racional já constataram diversas vezes, eu sou uma dessas pessoas, que o meu estado psicológico, emocional, psíquico, né, intelectual, após um determinado momento, tempo, período de estudo do conhecimento, é completamente diferente. Ao ponto de, muitas das vezes, você desenvolver entendimentos, ou você falar sobre, argumentar sobre determinadas coisas, que você às vezes até se pergunta se você já tinha aquele conhecimento ali. Como se você estivesse, né, desenvolvendo, passando a ter domínio sobre assuntos que você antes percebia que não tinha isso. Entendeu? Então, muitas das vezes você fica até intrigado, achando assim, pô, será que eu inventei alguma coisa? Que eu criei alguma coisa, tive alguma, falei demais, né? Resumindo assim, falei demais. Mas só que depois, com o passar do tempo, além de na vida prática aquilo ali dar bons resultados, você encontra também no conhecimento aquele mesmo entendimento que você já tinha antes e ainda não tinha lido, não tinha estudado. Então, esse daí é um dos fatores que ele fala da questão do desenvolvimento do raciocínio, que ele fala da questão do contato com uma energia superior, que ele fala da questão de você receber informações que está fora desse sistema aqui. Só que aí essas informações, esses entendimentos, essas sabedorias passam a te dar condições mais embasadas e condições melhores de se conduzir dentro desse sistema aqui. Até o momento que você tem um preparo ideal, um preparo que também é de uma forma natural, não é nada, não é através de um desgaste, não é através de uma lapidação que você desenvolve esse preparo e passa a ter domínio, né, praticamente sobre todas as coisas, né, sobre todos os tipos de assuntos e de relações, né, tanto interpessoais como com outras pessoas e como com o ambiente que você vive. Um grande abraço a todos aí.
Maravilha, né, Oswaldo? O Léo fez um resumo para as novas gerações de como que a gente pode sentir essas mudanças, provar e comprovar que a cultura racional nos deixa predispostos a trabalhar com equilíbrio, né? principalmente no momento que ele nos relata, e eu sou testemunha e você também é, quando a gente acaba de fazer uma leitura do livro Universo em Desencanto, aquela leitura que nos acalma, que nos faz proveitosos, nós sentimos uma energia tão boa que passamos a trabalhar e as coisas todas vão dando certo, a sequência é maravilhosa. Então, fica aquele recado, né, que a gente sente. Ah, mas você vai ficar uma hora por dia, duas horas, três horas por dia lendo este livro? Sim, porque quando você termina de fazer uma leitura, e quanto mais longa, melhor, quando você termina a leitura, você resolve tudo numa uma ou duas pedaladas e tudo dá certo na vida da gente, não é isso, Evaldo?
O dia corre muito bem, né? Flui bem e você vai em frente. E muitas coisas que acontecem que a gente não comenta, às vezes você vai resolver um problema e você está muito preocupado que vai, como é que vai ser isso, como é que vai acontecer, será que vai dar certo? Você chega lá, as portas estão todas abertas para você, você leva até um susto e fala assim, ué, eu achei que era difícil, estava achando que ia ser difícil, e foi tão fácil. Porque abre mesmo as portas vão se abrindo, abre a porta e vai entrando, que o Tim Maia diz na música, é isso mesmo, a gente vai entrando num novo mundo. Você sente que tem a coisa flui, que é diferente, você o dia não... fica melhor, mais leve, muitas coisas.
Você não perde tempo em fazer planos.
É. Vai que vai dar certo. E você tem certeza.
Porque vai sempre na boa. E ao ir na boa, nós estamos saindo, como nós dissemos aqui, categoricamente, estamos saindo da fase das experiências. Por exemplo, não vou nem citar qual foi o objeto, mas no outro dia perdi um objeto de inestimável valor. E o tempo que eu perderia procurando coisa e tal, a confiança que eu tinha que eu iria reencontrá-lo, eu até duvidei dessa confiança, porque a gente não tem certeza exatamente do que vai acontecer, mas quando vier acontecer, está provado e comprovado. É uma grande comprovação que a gente tem. Reencontrei o objeto exatamente e não perdi muito tempo em procurar, porque eu sabia, de certa forma, meio que tímida, porque ninguém é dono da verdade, não é mesmo? Nem queremos dizer isso, somos estudantes, mas a gente prova e comprova quando nós sentimos que tem alguém cuidando de nós.
Você passa a viver com confiança, né?
Tem toda a confiança e absolutamente uma coisa nós temos certeza, não há depressão.
Você está sendo assistido e você tem certeza disso.
Provas e comprovações, e que mesmo que timidamente no início a gente fica naquela dúvida, isto é natural, é o fator do pensamento, nós fomos educados e criados, essas gerações antigas ainda foram assim, né? Era a base da experiência. Não, você tem que experimentar, martelar. Os alquimistas, então, né? Me ocorreu aqui agora, vivia de fazer experiência. Não acertaram nunca, nunca acharam a pedra filosofal, porque era usando o pensamento. Por espiritismo, essas experiências jamais dariam certo, porque, e hoje ainda muita gente querendo experimentar, e perde um tempo incrível quando se estivesse ligado na cultura racional, do desenvolvimento do raciocínio, já estaria começando a acertar. Daí o grande benefício da leitura do livro Universo em Desencanto, porque você parece que perdeu tempo para fazer a leitura. Mas esta aparente perda de tempo, justamente na parte da manhã, é justamente para que você possa fluir, as coisas possam fluir na sua vida naturalmente. E, detalhe, né? Você resolve as coisas muito mais rapidamente, recupera todo aquele tempo de leitura que você teve, e sem errar, e sem sofrimento, que é o mais importante. Porque você, encontrando as coisas dando certo na vida, você não sofre. Mas algum comentário, Walter, a esse respeito?
Ô filho, muita gente vai pensar assim, eles estão falando isso da boca para fora, para a gente ler o livro, mas não é, gente, acontecem coisas que a gente às vezes até fala, ué, isso aconteceu? Acontece e flui mesmo, flui, as coisas dão certo. O meu comentário, Oswaldo, não foi nem pra, no sentido da propaganda das pessoas que não conhecem. Meu comentário foi no sentido de afirmar para as pessoas que justamente conhecem o livro Universo em Desencanto, e todos que conhecem sabem, é isso mesmo. E aí ganha mais coragem da leitura, mais confiança, essa coisa toda. Então a cultura racional não é pra gente boba, não. A cultura racional é pra gente séria, que quer acertar e que vai acertar, porque a fase do espiritismo acabou, não tem que ficar experimentando, eu me perdi há muito tempo. Por isso, inclusive, que a fase racional, as coisas andam muito rápido, que é para não dar tempo de ninguém ficar experimentando. Não dá tempo de você experimentar. Ou vai na boa ou você se quebra, se não conhecer, né?
Se você está cansado de sofrer, acabou, chegou a fase que vai melhorar a sua vida. Então tá aí, leia o livro Universo de Encanto, que vai melhorar a sua vida. Acredita? Não acreditou? Então tenta, experimenta, já que você está na fase da experiência ainda, experimenta para ver se é bom ou se não é. Tá aí o meu desafio para você.
E é isso aí, então agora vamos aos abraços.
Então, vamos embora.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
É isso aí, abraçando a todos os colaboradores do programa Terceiro Milênio: Mauriciano, em Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, a Cecília, em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meia, o Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, a Pedra Caiducas, em Sorocaba, a Sandra e Antônio Jaques, em Cachoeira de Macacu, e a nossa Cecília Negrini, também em Sorocaba. E agradecendo a toda a equipe do Terceiro Milênio, do programa Terceiro Milênio, nossa equipe de locutores, colaboradores e etc., Dr. Carlos Raso, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina, a Bernadette Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Heleda de Oliveira, Paulo Loreto e a Cíntia Loreto, e essa galera toda que colabora com o programa Terceiro Milênio, estão sendo abraçados. Também a nossa audiência, muitos ouvintes no Brasil, Sorocaba, terra lá do Noroeste, paulista, mandando abraço novamente para Cecília Negrini, para o Mirão, também para o Alvin Quimas e a Alice, para a Márcia e a Marlene Moraes, né, a galera lá de Sorocaba, e também para o Valdemar e a família lá em Araras. Ah, eu ia esquecendo aqui, mas a nossa audiência, a Pedra, além de colaboradora, também é nossa ouvinte e compartilha os programas. Mais um abraço, mais uma vez, Pedra, para você em Sorocaba. E o Valdemar lá em Araras. Um abraço também para o João Carlos Santos e Priscila Leme, lá de Itapicirica da Serra. O Pedro e Benedito de Pinhal, em São Paulo. Também a Inês Cesário, de Almeida de Socorro, São Paulo, terra da nossa amiga Sônia. Mary de São Bernardo, aquele abraço. A Cida de São Paulo também, aquele abraço. O Nelson e Selma Redaeli, lá de Catanduva, a família Santos. Olha, a professora Iracema está chegando dia 11 de junho, né, professora? É isso aí. Um abraço para você, para a Beth e para o Anderson lá em Campinas, para a Almásia, lá da Livraria Racional em Campinas também, e o nosso amigo Celso Veloso, aquele abraço. Campinas crescendo na divulgação da cultura racional. Um abraço também para o Jefferson em Rio Claro, a Gilce de Itaquaquecetuba, a Jéssica Loreto, que estava na Austrália, voltou para o Brasil, está em São Paulo, mas continua sendo abraçada pelo programa Terceiro Milênio. A Marta Chuí, doutor Yasuyoski, em Vilhena, Rondônia. Um abraço também lá para o Centro-Oeste, o Abraão de Minasu, Goiás. Também a Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu. Aquele abraço. A dona Carmelita.
Dona Carmelita, abraço.
É, nonagenária. Já passou a dobra dos 90. Maravilha, vai chegar aos 100. Desse jeito vai. O Wilson Pantoja, também aquele abraço em Pilares. O Otávio de Jacarepaguá. O casal MM, Magno e Madalena em Benfica. Aquele abraço, Magno. Grande, grande Magno, né? E o cantor Santos e a Vilma e o Álvaro também lá em São João de Meriti. Um abraço. O Anderson Pepe em Niterói. O Wagner Ribeiro, que voltou para o Aperibé. É, foi para São Fidel e voltou para o Aperibé. E é isso aí, abração para você. Coragem, coragem, meu amigo, para voltar aonde era, né? O Ari Caravana também, da Itaucara, aquele abraço.
O Sidney, em Campos dos Goytacazes, também um abraço maravilhoso. É, informações que o Sidney trabalha solitariamente lá em Campos. Um abraço para você, guerreiro. É isso aí, todo mundo trabalhando pela fase racional, nem que seja individualmente, né? E também, não posso esquecer, podemos esquecer, o abraço para Santa Maria Madalena, Josélia de Santa Maria Madalena, que é a terra da eterna Dercy Gonçalves. E um abraço também lá para o norte do Brasil, Piauí, Urião, em Piauí, o vereador Mascarenhas e o Ronald Rafael. E também um abraço para o Edilson Duda e o João Rosa de Castelo, lá na cidade de Castelo, em Piauí. Também um abraço para Geraldo Juiz de Fora, Iranídia de Brasília, o Sérgio Elizabeth Leite de Curitiba, os cegos da cultura racional que enxergam longe, né? Um abraço para Luiz Miguel também em Ibiam, Santa Catarina. Parece que a coisa está querendo esquentar lá no oeste de Santa Catarina. Menos um grau essa semana, um abraço. Um abraço quente para derreter esse gelo de Santa Catarina. E também um abraço para o Andrei, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Márcio Momesso, em Floripa, que é o autor da nossa música tema, A Roda Cósmica. Um abraço para todos.
E no exterior, nós temos Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, no Westminster, Califórnia, ao TV Fernandes, em Tustin, na Califórnia também, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Tele no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Clancy Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Ilso Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto na Espanha também, Magali na Mampula, Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, professor Flávio Mohamed na Nigéria, e em Teresópolis nós temos Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupe, Roberto Grosso e Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados, todos os ouvintes da Rádio Geração 2000. Você, muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo de Encanto, Cultura Nacional. Boa noite, salve.
O final será o mesmo.